Oiê, sejam bem-vindos ao 13º episódio dos podcasts. Esse é um episódio onde a gente vai falar sobre as alterações do sono que o pessoal tá tendo aí nessas últimas semanas, insônia, acordar no meio da noite, acordar cansado, ficar sem vontade de fazer nada. Isso tudo são sinais da mediunidade abrindo e do trabalho que a gente está recebendo, né? E muitas pessoas são mais sensitivas, né? Tem umas percepções um pouco mais abertas em relação ao extrafísico e realmente vão sentir bastante. E outras talvez nem tenham tanto a percepção consciente do que está acontecendo, mas estão sentindo esses sintomas assim de cansaço e tal. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, esclarecer um pouquinho esses pontos. Para começar, é sempre importante a gente ter em mente que o que a gente está aqui em carne não é o que a gente é. E a gente é presente, passado, futuro, outras dimensões, outros planetas, eu superior, tudo ao mesmo tempo. Isso é muito importante. Muitas pessoas me perguntam isso, Ingra, quando você fala vidas passadas, você fala realidades paralelas? Sim. Sempre os guias falam que o tempo é uma ilusão e que é tudo ao mesmo tempo. Eu entendo isso como infinitas possibilidades, inclusive já me mostraram isso numa projeção uma vez. E a gente acessa o que a gente quer conforme a nossa frequência, né? Então, se a gente consegue determinar a nossa frequência, a gente consegue determinar o que a gente acessa. Essa é a grande chave da lei da atração e da manifestação consciente. Mas é fácil falar quando tá na teoria. Na prática, a gente tem várias crenças para trabalhar e tal. Mas a gente tem infinitas possibilidades o tempo todo. Então, imaginem uma sala em branco. E como se fosse várias projeções de vídeo nas paredes, né? Então essas várias projeções, e aí você coloca cena do passado, cena do futuro, cena de outra dimensão, isso tudo é simultâneo, isso tudo acontece ao mesmo tempo. Então, pode existir um futuro onde você ganha na loteria e um futuro onde você trabalha como empregado para o resto da vida e só para pagar as contas. Pode. Quem determina qual dessas projeções você vai trazer para a matéria? É você, conforme a sua frequência, e a sua frequência determinada conforme as suas crenças e conforme o que você faz com a sua energia durante o dia. Então, onde você aplica a sua energia, porque você alimenta isso, né? Então, se você tá o dia inteiro alimentando sentimentos de escassez, colocando a sua energia em ver notícias que trazem a ideia da escassez, improvável que você ganhe na loteria, entende? Então, isso é só pra gente entender a questão da multidimensão. Quando a gente fala presente e futuro e passado, a gente fala nessas infinitas possibilidades. Então, eu coloquei dessa forma para vocês conseguirem entender a questão da lei da atração, mas essas possibilidades, essas outras dimensões, essas projeções desses vídeos também envolvem o passado e também envolvem outras dimensões e outros planetas. Então, a gente está aqui agora em carne, mas existe uma parte, um fragmento nosso da Idade Média. E existe um fragmento nosso em uma quinta dimensão, em um outro planeta, né? No futuro, por exemplo. Inclusive, numa meditação essa semana, eu perguntei: tá, e aí, e o futuro da Terra, né? O que que vai dar? O que que é? E eles mostraram um planeta, que para mim era um outro planeta, que é como se fosse bem aquela ilustração do Avatar, bem aquela cara do Avatar, aquelas plantas. Por isso que eu falo muito do Avatar, ele é muito visualmente muito semelhante ao que a gente acessa. E na minha cabeça aquilo era outro planeta. E aí eles falaram assim: você já esteve lá. Então, aquilo tá acontecendo em algum lugar do cosmos, esse futuro dessa Terra agora. Se a gente vai vivenciar, se a gente vai trazer isso para a matéria, depende da gente com o nosso livre-arbítrio, né? Então, eu entendo que seja abstrato esses conceitos, até porque eu trabalho e eu comecei nisso tudo da espiritualidade trabalhando com a questão de vidas passadas, né? E a gente coloca numa linha do tempo para ficar mais fácil. Então, eu trabalho os termos de vida passada o tempo inteiro, porque às vezes quando a gente entra nessa questão da multidimensão atemporal, fica meio confuso mesmo. Mas o que é importante a gente entender aqui? E aí eu vou colocar na linearidade, né, numa linha de tempo para ficar fácil da gente compreender, tá? Sem entrar nesse conceito aí de que tempo é uma ilusão, só para ficar fácil para nossa compreensão aqui. Então, Vamos supor que a sua primeira encarnação foi lá na Atlântida ou lá na Grécia Antiga, enfim, na Idade Média. E aí, desde lá, a gente vem vivendo e se trabalhando. Trabalhando as coisas que vem trabalhar na encarnação, e aí morre e volta, e morre e volta, e vai trabalhando. Existem já outras teorias que dizem que essa aqui é a nossa primeira encarnação na Terra, mas como fica um pouco confuso a gente entrar nisso, eu vou colocar nessa linha do tempo mesmo, tá? Só para vocês entenderem a linha de raciocínio. Então, supondo que a gente, ou considerando que, né, a gente tem essas múltiplas vidas, e mesmo que não seja numa linha do tempo, são fragmentos soltos, né? Então, tá, você não tem isso numa linha do tempo, mas você tem nos seus registros do mesmo jeito, entende? Porque você tem a conexão com esse fragmento, né? Todo mundo acessa essas vidas, esses outros fragmentos em vidas passadas, ou se você não quiser colocar na linha do tempo, em realidades paralelas. Então, independentemente de linha do tempo, a gente tem esses registros. E esses registros, eles estão ali, na nossa alma, né? Individualmente e coletivamente. Então, supondo que você encarnou lá na Idade Média, numa época onde o rico não era legal ser rico, porque os poucos que tinham muito dinheiro, tinham muito poder e eram extremamente autoritários e faziam o que queriam com isso, e banquetes maravilhosos, e a galera passando fome, e várias questões assim, e você traz isso na sua alma. Quando você chega aqui agora, colocando em ideia de tempo, você traz tudo isso nos seus registros. Então, desde a Idade Média, vivendo, reencarnando, encarnando, reencarnando, morrendo, todo esse ciclo, repetindo esse padrão. Então, quanto mais você repete, mais encavado ali, mais profundas as raízes dessas crenças em você, quando você chega aqui, como é que faz para transmutar isso? E vai aparecer para transmutar, porque transição planetária, a gente vai limpar tudo isso. E é isso que está acontecendo, e isso tem tudo a ver com o nosso sono agora. Então, a gente tem todas essas questões para transmutar. Sempre foram transmutadas, sempre teve esse processo. Então, você chega aqui na vida hoje, você vai ter os gatilhos necessários para acionar as sensações necessárias para que você olhe para esses padrões. Então, eu tenho medo de abandono porque numa vida X, na época do Titanic, eu fui abandonada. Aí você traz isso na sua alma. Chegando aqui, você vai passar por um fim de relacionamento, por exemplo, ou o divórcio dos seus pais, ou alguma coisa assim, que você vai sentir o abandono, vai de novo aflorar essa sensação, e você vai olhar para isso, para transmutar isso, então, para ressignificar. A palavra de tudo que a gente está passando hoje é ressignificação. Então, isso já vinha acontecendo. Num momento intenso de transição planetária, isso vai acontecer com um boom energético. Então, muita energia vai ser colocada nessas ressignificações, porque a gente não tem como implantar, materializar uma nova Terra se essa nova Terra está numa frequência X e a gente está numa frequência Z. Não é compatível. Então, tudo que a gente tem que tirar da nossa frequência Z para que ela mude para uma frequência X compatível com a nova Terra, vai ser limpo, vai ser ressignificado para que a gente consiga mudar de frequência. A questão da frequência, eu sempre uso esse exemplo para ficar bem ilustrado. A gente está vibrando, é como assim, você está numa estação de rádio vibrando naquela frequência, naquela onda. Se você muda o rádio, a estação da rádio que você tá, você muda de frequência, você vai receber outro tipo de música. Então é essa história. A gente tá nesse girar de botãozinho, de sair de uma frequência e ir para outra. E isso é transmutação e ressignificação de crença o tempo todo. E aí, o que que aconteceu? Eu tava percebendo que eu tava com insônia e taquicardia. Muitos aqui já sabem que eu já passei por transtornos de pânico, de depressão, de ansiedade, e para mim a taquicardia sempre foi um dos sintomas do meu corpo me falar que não estava tudo bem. Depois eu entendi que isso era a mediunidade, e em alguns casos, trabalhando com isso, eu percebo que às vezes é mediunidade e às vezes é sintonia ao, entre aspas, passado mesmo. Então, uma sintonia a esse fragmento numa realidade paralela, que pode te trazer isso, quer ver? Vamos supor que uma pessoa tem aqui nessa vida uma mega dor de cabeça, uma enxaqueca surreal todo dia no fim do dia. Isso pode indicar mediunidade e que ela está absorvendo muita energia alheia e por isso o chakra frontal dela sente isso da dor de cabeça no fim do dia? Pode, mas isso também pode significar uma vida passada ou uma realidade paralela, onde essa pessoa morreu com uma paulada na cabeça e ela tá sintonizada ali e por isso dá essa dor de cabeça. Então, pode ser o transtorno psiquiátrico no geral, ele pode ser mediunidade, mas ele também pode ser sintonia ao passado. São várias opções, né? Possibilidades, no caso. E então eu comecei a sentir essa taquicardia antes de dormir e eu não conseguia adormecer nos últimos dias, isso porque eu percebia que quando eu tava quase caindo no sono, então naquele estado, como se fosse um estado de meditação profunda, né? Quem consegue meditar e entrar nesse estado sabe do que eu tô falando, que é um quase adormecido. Eu comecei a perceber umas cenas feias. Então eu via umas cenas feias, algumas eu sabia que eu tava criando. E algumas eu sabia que eu estava vivenciando, que eu estava projetada naquele lugar. Então eu comecei a ver, por exemplo, eu estava na Idade Média, numa fila de daquelas cordas com as mãos amarradas, uma fila de enforcamento, né? Um pessoal que ia para a forca. Aí pulava, eu acordava, tentava dormir de novo, e quando eu estava quase adormecendo, eu estava num campo de concentração lá da época do Holocausto. Então, várias cenas assim, e algumas dessas cenas, quando envolve coisa do presente, provavelmente, né, a gente pode criar assim. Então, eu vi, por exemplo, a minha mãe passando mal. Pode ser que o seu ego esteja criando isso pra te sabotar, para que você não acesse aquilo que dói. E aí é que tá. Quando eu comecei a perceber que eu tava acessando várias vivências e que no geral eram cenas, entre aspas, feias, eram coisas que me doíam, que me davam agonia, que me davam falta de ar e que por isso a minha taquicardia, na verdade eu percebi assim: por que que é um sintoma tão familiar que tá aparecendo? Por que que eu tô sentindo essa angústia, essa taquicardia, essas coisas que eu já conheço? É justamente pra gente entender que o que a gente está acessando é nosso, são os nossos registros. Então, eu acessei uma vida minha na Idade Média, uma vida minha no Holocausto, e às vezes situações coletivas também, até porque a gente pode estar trabalhando em resgate nesses lugares. Então, pode ser que eu tenha acessado um campo de concentração para fazer resgate de quem está sintonizado lá ainda hoje, pode? Então, não necessariamente é a nossa história. Como eu senti o sintoma físico, eu entendi que parte daquilo é sim o meu indivíduo, né? É do meu indivíduo, mas também a gente pode projetar para esses lugares para fazer o auxílio da galera, pode ser? Então, de novo, são várias possibilidades, mas eu comecei a perceber isso e eu falei, cara, eu tô acessando registros aqui, individuais e coletivos. E aí eu me lembrei de que essa sensação de isso me dói e eu não quero ver é muito comum nos trabalhos de regressão. O que que acontece? Vou dar um exemplo para vocês. Eu faço a expansão de consciência, que é o sair do corpo, enfim, e vou na vida passada. Na verdade, a gente vai para um espaço em branco e os mentores levam a gente para algum momento, entre aspas, da linha do tempo daquela pessoa. De novo, eu vou colocar no tempo linear para ficar fácil da gente entender. Então, fui lá para a vida passada da pessoa, onde os mentores daquela pessoa me levaram lá. Não sou eu, não é a pessoa que fala o que ela quer ver, é simplesmente uma tela em branco e os mentores levam a gente lá. Essa é a técnica do acesso ao inconsciente. Chegando lá, às vezes a gente já de cara começa a ver a cena dessa vida passada ou dessa realidade paralela, e várias vezes já aconteceu da gente acessar um lugar escuro, como se fosse um umbral, para quem tem conhecimento aí do espiritismo, e essa pessoa em posição fetal, chorando e não querendo ver aquela história. Então, acessei uma vida passada onde aquela pessoa me aparece como uma mulher e essa mulher tá num chão de um lugar com lama, escuro, chorando e ela não quer ver aquela vida dela. Ela não quer ver. Por que que ela não quer ver? Porque dói. Só que aí eu sei que se os mentores levaram pra lá, eles respeitam o livre-arbítrio, eles só levaram para lá porque o eu superior da pessoa sabe que é lá que ela tem que estar. Ou que ela, na verdade, que o trabalho tem que acontecer. Então, se o eu superior e os guias da pessoa sabem que é aquilo ali que tem que olhar, a gente faz o acolhimento da pessoa, porque eu não vou infringir a lei do esquecimento e olhar o que não é para ser olhado, né? Lógico que não. Então, se levaram a gente para lá, é porque é lá. Só que às vezes o fragmento não tá pronto para ver, porque machuca. E aí, Quando, em outras técnicas de regressão, a pessoa pode se auto-sabotar e falar: ah, eu não consigo fazer regressão, né? Tem uma outra técnica que eu trabalhava há um tempo, que não era uma técnica própria minha, e muitas pessoas falam: eu não consigo regredir, eu não consigo fazer regressão. Por quê? Porque dói tanto que ela não consegue olhar. Aí tem que alguém de fora auxiliar no processo e fazer para ela, que era um trabalho que eu fazia muito, e aí por isso que eu fui tendo essa familiaridade com a projeção astral. Então, às vezes, sim, a gente acessa momentos, fragmentos, enfim, realidades paralelas que não querem olhar aquela sua própria história, né? Aquela própria história, porque dói. E aí, o que que a gente faz? O acolhimento com essa luz cor-de-rosa e com esse amor incondicional. Isso aconteceu a primeira vez quando eu olhei pra, eu falei: tá, eu tô aqui nesse lugar, a pessoa não quer ver, não quer me mostrar. Se a pessoa não quer ver, eu não consigo ver. A gente fica ali e não aparece nada. E aí veio uma mentora minha e ela me mostrou como é que faz esse banhar da luz cor-de-rosa, esse acolhimento. Ela é uma velhinha fofa que eu amo muito. E ela traz esse carinho, esse colo de mãe, né? Colo de vó, de que tá tudo bem, a gente vai olhar e a gente tá aqui porque parte sua chamou, parte sua sabe que você tá pronto. Então, mesmo que o ego da pessoa, e ego pega vida passada sim, e realidade paralela sim, inclusive plano astral pós-vida, pós-morte, enfim, também tem ego, até que ele vá se dissolvendo e se integrando aos poucos com a nova realidade, mas enfim. A gente faz esse trabalho de acolhimento quando necessário. E aí que eu comecei a fazer sempre que aparecia, eu entendi como fazer, e isso é feito, a gente consegue acessar. E daquele lugar escuro, a gente vai realmente para a cena da vida passada dela, um jantar que estava acontecendo, ou uma despedida e tal, onde ela está sintonizada. Então, isso tudo para vocês, para ilustrar, né, para vocês, para deixar bem claro aqui, que a gente está acessando essas realidades o tempo inteiro, porque a gente está num momento de transição planetária. E, Ingra, o que que tem a ver o sono? Esse podcast era sobre o sono. Sim, acontece que quando a gente vai dormir, duas coisas, né, no geral, vamos dizer assim, duas coisas principais podem acontecer com você. Um, você ir trabalhar. Dois, revisitar os seus registros, que é isso que eu faço no meu trabalho e é isso que tá todo mundo fazendo inconscientemente, talvez agora, né? Então a gente vai acessar esses, revisitar, né? Esses registros individuais e coletivos e às vezes a trabalho. Então, o trabalho no plano astral, ele pode ser em outra dimensão, ele pode ser em outro planeta, e ele pode ser também num momento na Terra, como eu falei agora do Holocausto, né? Então pode ser que a gente esteja fazendo resgate de alma em outro momento do tempo, ou no momento, entre aspas, atual, de onde a gente está aqui agora, ou em outros lugares, em outras dimensões, né? O no astral, enfim. Então são várias, várias, várias possibilidades, mas a gente coloca isso em dois itens principais, que são o trabalho, né? Então você pode sair do corpo e trabalhar, e você pode sair do corpo e revisitar esses registros teus e coletivos. E isso pode ser doloroso, e aí o seu ego não quer olhar inconscientemente e você não dorme. Isso quer dizer que partes suas não se sentem prontas para olhar, mas lembrem, se o seu eu superior e os teus guias estão trazendo isso, mesmo que de forma inconsciente, mesmo que a sua ponta física não faça a menor ideia, tudo que você está percebendo é a insônia. Se você trabalhar o acolhimento desses fragmentos e a sua insônia for por causa disso, grandes chances de resolver essa insônia, né? Então, o que você faz nesse momento de acolher os fragmentos é dizer para eles. E por mais que você esteja fazendo isso aqui fisicamente, é claro que você está acessando, ao conversar com eles, você está acessando eles, né? Então você está dizendo para eles: olha, tá tudo bem, você pode não se sentir pronto, mas eu digo que tá tudo bem, e esse é o seu livre-arbítrio, isso é você se apropriando do seu livre-arbítrio, e você diz: está tudo bem, aceita essa frequência. Se você chegou até aqui, se você foi acessado de alguma forma, é porque você pediu ajuda em algum momento e eu sou a ajuda que você pediu. Eu tô trazendo o acolhimento, o colo que você pediu. Então, não resiste e aceita a frequência. Eu não uso não, eu não falo não resiste, porque parece que a gente está reforçando a resistência, tá? Então, eu não uso isso, é só pra gente entender aqui. Mas eu falo aceita essa frequência, receba essa frequência, porque essa energia, esse acesso que tá acontecendo, o que tá chegando até você agora é o colo que você pediu. Porque se de tantas coisas foi ali que é ali que está mostrando, mesmo que a gente aqui, enquanto ponta física, não perceba, é ali que chamou, né? É ali que pediu auxílio. Então, eu faço essa conversa com esses fragmentos. Eu faço isso impondo as mãos sobre um copo d'água para energizar aquela água. E aí, eu falo que eu estou preparando um elixir para me ajudar a relaxar e me ajudar a pegar no sono. Energização, assim como doação de energia, basta a intenção, tá? Claro que tem que preparar, tem que saber proteger o seu campo. Hoje eu faço isso, mas passa por um autoconhecimento de você saber que você tá bem sintonizado e saber com quem que você tá mexendo na hora de energizar a sua água, né? Mas eu faço isso colocando as mãos na água. Se você se sentir inseguro, não faça com a água, só faça você mesmo com a sua intenção de acolhimento. E pronto, isso já basta, né? Eu que inventei de fazer um elixir pra dormir melhor, porque eu fiquei com muitas noites de insônia. Eu falei, agora vamos lá então. Mas então você pode ou não usar o elixir. O importante é você conversar com seus fragmentos. Então eu faço impondo as mãos na água, mas você não precisa fazer isso. E aí você conversa com eles. Aí eu falo, ó, a todos os meus fragmentos que estão sendo identificados, até mesmo aqueles que eu não alcanço, aqueles que eu não sei, daqueles que eu não tenho a consciência que existem, recebam essa frequência, recebam essa energia, recebam todo o meu amor incondicional e essa luz cor-de-rosa. E nisso você imagina esses fragmentos recebendo essa luz, né? Não necessariamente imaginar você ilustrado numa vida passada, até para não acessar isso se você não quiser, mas assim, só imagina que você tá mandando essa luz, que você tá emitindo essa luz, visualiza essa luz saindo do seu coração, pro cosmos, sei lá, e que ela encontre os fragmentos que ela tem que encontrar, porque é assim, a gente comanda e o negócio acontece. Então você faz essa conversa, recebam essa luz, né, recebam esse amor incondicional e manda realmente essa energia de colo de mãe, de acolhimento, que com certeza onde quer que esteja no cosmos, da linha do tempo, das multidimensões, o que tiver que encontrar, vai encontrar. Então, esse é o meu exercício de acolhimento. Aí eu falo, pra encerrar, eu falo, recebam esse amor incondicional. E se a gente chegou até aqui, é porque parte de você pediu essa ajuda. E essa energia é esse acolhimento que você pediu. E receba e aceite, permita-se transformar. Eu falo mais ou menos isso, né? E aí, solta e vai dormir. A hora de dormir, o que, que você faz? Isso independentemente de insônia, do que você estiver experienciando, né? Ah, tô acordando toda hora no meio da noite. Ah, tô tendo uns sonhos muito loucos. Qualquer coisa. E até digo que sempre, não só agora, mas sempre antes de dormir e inclusive antes de sair de casa, pra quem tem a abertura psíquica bem abertinha, vale a pena fazer. Plasmar uma bolha de proteção. Ingra, como é que plasma uma bolha de proteção? Você imagina uma bolha, é simples assim, quando você imagina com intenção, você tá criando, né? Todo o campo de proteção da minha casa para fazer os atendimentos, eu faço imaginando e com os comandos, né, de apometria, que daí é outra história. Mas, você imaginando, você já, por isso que você, ah, como é que eu dou energia pro planeta? Imagina uma luz, não sei o que, imagina que você tá mandando energia de amor, de paz, nananã. Só a intenção já faz o trabalho, né? Por isso que a intenção é uma coisa muito importante em tudo que a gente faz na vida. Reflitam sobre depois. Mas, enfim, você, com a intenção de se proteger, não é, olha só o cuidado aqui, não é, ah, estou com medo, vou me proteger. Não, porque aí você está plasmando medo e aí sua proteção não vai funcionar. É intenção de proteção, porque, ah, eu estou me colocando a serviço da luz e eu sei que a gente pode acessar qualquer lugar aí e eu quero ir protegida para eu prestar o meu serviço direito. Essa é a história. E para que quando eu voltar, eu volte pro meu dia a dia aqui na Terra, em carne, normal e revitalizado e de boa. Então, cuidado com a intenção. Porque se você tá fazendo a sua proteção vibrando medo, meu bem, vai ter brecha. Então, cuidado. É por isso que eu falo, observa a intenção em tudo que se faz. Porque é a intenção que faz... que a lei da atração, por exemplo, ela responde à intenção, responde ao sentimento. Então, cuidado, né? Cuidado não, é... Atenção, o cuidado que eu digo não é cuidado de perigo, é cuidado de atenção, né? Então tá, plasma bolha. A bolha pode ser dourada, prateada, luz platina. Luz platina é a luz do sol, né? Tipo uma luz branca meio dourada, que é a luz crística. Pode ser luz do Arcanjo Miguel, que é aquele azul anil. Pode ser luz roxa, o que fizer sentido para você. Eu uso a platina porque eu me identifico mais com ela. Mas eu sempre indico ou a platina, ou a dourada, ou a azul anil. São os meus top, assim. Mas no final das contas, você vai se identificar com a luz que você quiser para fazer a sua proteção. Mas essas, para mim, são as que fazem mais sentido. Pode pedir, fazer a oração do Arcanjo Miguel, pode rezar o Pai Nosso. O que fizer você se sentir protegido serve. Mas cuidado, de novo, atenção, aonde está a sua intenção, o que você está vibrando quando você pede proteção. Porque se você pedir proteção vibrando medo, onde é que está a tua sintonia, né? Então, esse é o meu exercício de proteção também. E aí eu falo assim, eu me coloco a serviço da luz, porque eu sei que muitos de nós estão saindo por aí para trabalhar. E aí eu falo, ó, eu me coloco a serviço da luz totalmente, completamente a serviço. E peço proteção dos meus guias durante esse processo. E peço um trabalho de revitalização antes de retornar à carne. Por quê? Muita gente tá cansada e o dia inteiro acorda, já acorda cansada e fica o dia inteiro se arrastando e não tem vontade de fazer nada. Por quê? Porque não tá lembrando, não tá assim comandando o que é esse trabalho de revitalização. Então, vale a pena você bater esse papo com seus mentores e falar: aí, galera, eu trabalho onde vocês quiserem, estamos aqui para isso, mas. Mas não, e eu quero proteção e eu quero um trabalho de revitalização quando eu voltar também. Isso me ajudou muito a ficar mais disposta. Lembrando que ficar um pouco introspectivo, um pouco mais cansado, aéreo, né? É totalmente normal do momento que a gente tá vivendo. Eu tô assim como se todo meu mapa astral fosse em peixes, e não é. Eu tenho Netuno no ascendente, fora isso não tenho nada forte em peixes, eu tô praticamente um peixe em terra. Porque a gente tá nesse momento mesmo, então é normal a gente ficar meio aéreo. Se alguém me contar a história do Chapeuzinho Vermelho, eu não vou absorver. Eu vou falar, nossa, que isso, física quântica? Eu não vou entender nada. Porque eu tô realmente, a minha forma de receber isso, mais do que o cansaço físico, é o mental meio aéreo. Então, você pode sentir isso também. Você pode sentir o cansaço porque é o seu jeito do corpo responder a todas essas frequências que está recebendo. Então, de novo, se acolham, recebam esse momento, se recolham nesse momento, deem amparo a si mesmos nesse momento, porque cada um recebe de um jeito. Então, tem gente que vai sentir mais e que vai ficar mais jogadinho, mais jogadinho, assim, mais cansadinho. Tem gente que vai ficar mais aéreo, tem gente que não vai sentir nada, tem gente que vai, sei lá, ficar ansioso, angustiado e tal. E aí, dentro das possibilidades, você melhora essa sua experiência, você torna essa experiência mais confortável, mas respeita o desconforto também. Eu tô tendo taquicardia e eu tô começando a aceitar. Eu falei assim, bom, eu já entendi que nesse momento a minha taquicardia não é mediunidade, não é alguma coisa que eu tô puxando de outra energia, são simplesmente os meus registros sendo limpos. E tá tudo bem. Fiquei com insônia os dias? Fiquei, mas aí eu entendi que faz parte do meu processo. Então, respeitem, né? Por mais que você se sinta cansado ou fique aéreo, ou fique, eu não entenda nada que tá acontecendo ao seu redor, no meu caso, vamos aos pouquinhos, tenham paciência nesse momento. E a mesma coisa com esses fragmentos nossos, é todo mundo, qualquer cura universal pra tudo na vida, gente. Amor incondicional. Então, pros seus fragmentos, pra você no meio desse processo muito louco, que a gente não tem certeza de nada, vamos aproveitar isso também, pra gente aprender a se acolher. E sim, as coisas vão aparecer pra gente ressignificar. E como é que a gente ressignifica? Através do amor incondicional. Então, Ingra, quanto é 2 mais 2? Amor incondicional. É assim, tá? Aqui é assim, agora é assim. Então, enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. E a gente se vê no próximo episódio.